Caro presidente desta sessão, senador Jorge Viana, caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, ontem nós ocupamos a tribuna e falamos intensamente sobre a tragédia de Paris e a tragédia de Mariana. Inescapáveis temas pela urgência, pela extensão, pela gravidade e pelo simbolismo para nos chamar à razão nesta hora tão conturbada desta encruzilhada da civilização no século XXI. Mas eu venho hoje voltar a falar do que vai acontecer hoje à noite, renovando, senador Paulo Paim, a necessidade de que a gente não fuja, não escape, não se omita de votar o PLN-2, que trata de garantir a Previdência Social o recurso necessário para que o Ministério cumpra o pagamento dos aposentados do AERS. Eu volto também agora, senador Paulo Paim, senadores, ao tema que abordei ontem, pela relevância institucional que tem a questão do veto 42, que trata da decisão da presidente da República em apor este veto a um projeto aprovado na reforma política nesta casa, que pedia a impressão do voto guardada no mesmo ato da votação, ao digitar o número do seu candidato, a confirmação do nome, junto, nesse mesmo ato, automaticamente, digitalmente, a impressão do voto guardado naquela urna. Esse é um tema crucial da democracia, da segurança do eleitor e da segurança do candidato vitorioso ou derrotado. Por que segurança para esses três agentes? Porque simplesmente ali está a verdade. Com a impressão do voto, não haverá nenhum resquício de dúvida sobre o exercício da cidadania de um voto que é secreto. O voto secreto é uma conquista da democracia brasileira e essa impressão do voto terá, para efeito da segurança do eleitor e da democracia, um valor inestimável. E não se pode medir que o sistema custará caro, porque a tecnologia brasileira, que foi capaz de inventar a urna eletrônica, também será capaz de inventar e criar um sistema seguro e não muito caro para assegurar, no mesmo ato da digitação do voto pelo sistema eletrônico na urna, a impressão do voto ali guardada. Em qualquer momento de dúvida de uma secção eleitoral, seja no Mato Grosso, seja no Acre, seja no Rio Grande do Sul, em qualquer estado brasileiro, em qualquer município brasileiro, em qualquer dúvida que surja, vai lá e confirma e faz a verificação, e aí todos ficarão satisfeitos com o resultado que aquilo vai ser apurado. Não há outro caminho a não ser esta segurança, porque todos asseguram, os especialistas, que as urnas eletrônicas são sim violáveis. Não há sistema digital inviolável. Se até as agências de segurança dos Estados Unidos foram invadidas por hackers, imagine uma urna eletrônica se não pode ser também violada do ponto de vista da sua segurança. Nenhuma urna é inviolável. Isso atestam os especialistas. E é exatamente por conta disso que eu volto a esse tema, agora usando a tribuna, dizendo como merece atenção e relevância. Assim é que a presidente, lamentavelmente, vetou essa proposta legislativa que, ao meu ver, precisa ser preservada. Fui autora de uma das emendas aprovadas na reforma política, na relatoria aqui do senador Romero Jucá, garantindo a impressão do voto. Por isso, vou votar contra, sim, e vou votar pela derrubada do veto 42, que trata dessa matéria. Já foi comprovado por especialistas da tecnologia da informação, como eu tenho dito aqui e repetido, que as urnas são passíveis de violação. Seria, portanto, a impressão do voto uma garantia, uma segurança para o eleitor, para o cidadão. O veto impede a transparência, impede a segurança e o direito de acesso à informação. Quando houver dúvida do resultado, o voto impresso seria a maior prova da lisura daquele pleito. Numa enquete recente feita pelo Data Senado, apontou que 92% dos participantes desta consulta feita pelo Data Senado apoiam a iniciativa da impressão do voto. 92%. No site Vote na Web, no site Vote na Web, 90% dos seguidores são favoráveis ao projeto. E 82% consideram essa uma medida urgente. 82% consideram o voto impresso uma medida urgente. Sou a autora do projeto de lei 406, que tramita no Senado, com o objetivo de estabelecer o voto impresso ao lado de da urna eletrônica. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça. Nas análises de veto, votarei, portanto, de forma coerente, pois acredito que as decisões do Legislativo sobre essas matérias precisam ser consideradas. Isso é democracia e respeito ao trabalho parlamentar. Sou daquelas que, votando aqui positivamente, é não dizer não na apreciação dos vetos. Eu acho que é uma questão de respeito com os eleitores, é respeito com as categorias envolvidas, é respeito com o país. Queria também lembrar, e para finalizar, tenho 3 minutos, senador Jorge Viana, tive a honra de ser convidada pelo Tribunal de Contas da União hoje para participar como mediadora de um debate dentro de um programa do Tribunal de Contas da União, Diálogo Público, Sustentabilidade dos Regimes Previdenciários. Realmente, o Brasil está diante de um dilema. Senador Paim, e a Previdência, que é um tema muito caro a Vossa Excelência, o Tribunal de Contas da União está estimando que, em 2016, o déficit da Previdência Social será de 124 bilhões de reais. Eu vou repetir, déficit em 2016 de 124 bilhões de reais. A Corte discutiu nesta terça-feira, por iniciativa do ministro Vital do Rego, que foi senador, nosso colega, com a participação de vários dos ministros do Tribunal de Contas, entre os quais Augusto Nardes e José Múcio Monteiro, alternativas para esse processo. E quero registrar aqui, com muito bom grado, a manifestação e a exposição feita pelo nosso ex-colega Wellington Dias, agora governador do Piauí, que apresentou uma corajosa reforma da Previdência naquele estado, dando como referência e padrão para que outros estados e municípios possam seguir nessa administração. Hoje, do Orçamento Geral da União, cerca de 40% é dedicado à Previdência, 40%. 8%, 9% para a saúde, 9% para a saúde, 40% para a Previdência, 9% para a saúde, 8% para a educação, para assistência social e assim sucessivamente. Nós estamos indo e nos tornando a Grécia dos anos 60. Foi o que foi dito e repetido na audiência que tivemos lá no Tribunal de Contas. A situação é insustentável, senador Jorge Viana. E eu queria cumprimentar o senador, agora governador do Piauí, Wellington Dias, pela coragem que teve de fazer esse enfrentamento. Mas se a situação é tão aguda e crítica na União, imagine na situação dos estados, só no meu estado, nosso estado, senador Paim, no Rio Grande do Sul, o déficit da Previdência este ano de 2015 é de 8 bilhões de reais. Da folha de pagamento dos servidores públicos, 53,4%, vou repetir, 53,4% são inativos e 46,6% são da ativa. Já não há nenhum servidor para pagar 2 servidores. Então, é uma situação realmente muito crítica e a necessidade desta mudança da Previdência. Então, eu queria saudar o próprio ministro da Previdência Social, Miguel Rosseto, defendeu inclusão social, reconhecendo que a dificuldade, que a população está aumentando a idade e que vai triplicar a nossa população até 2050, portanto, impactando sobre as contas públicas. Na Seguridade Social, o ministro reconheceu que as regras precisam ser repensadas a fim de acompanhar, por exemplo, o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Para o ministro, o desafio do país é equilibrar as conquistas sociais obtidas nos últimos anos, disse o ministro Miguel Rosseto na sua apresentação. Na verdade, nós precisamos urgentemente resolver essa questão sob pena de um colapso inadministrável na Previdência Social, prejudicando ainda mais os aposentados e pensionistas, seja do regime geral da Previdência, seja do próprio setor público. E eu queria aproveitar para saudar os nossos visitantes do Exército, eu imagino. Eu agradeço muito a visita dos senhores. Hoje teremos uma sessão, a partir das 19 horas, muito importante para tratar e examinar vetos apostos pela Presidência. Já disse a minha posição sobre eles. Muito obrigada, senhor Presidente.